baseline, que eram 100 milhões de euros, de 100 até 0, havia uma redução dos honorários da McKinsey. E em que se fosse 0, era 0. Se fosse 50, era metade dos honorários fixos que eles estavam a contar, porque não tinham variáveis. Se fosse entre 100 e 200, havia uma melhoria. E entre 200 e 300, havia uma melhoria ainda maior. Porquê? Porque significava que nós tínhamos conseguido atingir o objetivo que nos tínhamos proposto, que o tínhamos ultrapassado, e num prazo de tempo mais curto. Então aí faz sentido que haja uma partilha do resultado, sendo que para o consultor um bocadinho muito pequenino e para a entidade que corre o risco um bocadão muito maior, porque um consultor dá um conselho. A gestão executa. No final do dia quem é responsável é a gestão. E na gestão nunca deve haver a separação entre o privilégio do poder e o fardo da responsabilidade. Devem estar nas mesmas pessoas. E, portanto, e para estar nas mesmas pessoas, é assim que as coisas devem ser feitas.
Ainda nesse período, a determinada altura, uma das atas do Conselho de Administração refere-se a esse plano de reestruturação e diz que era necessário desenvolver um plano e implementação de uma gestão integrada para a descontinuação da carteira de ativos problemáticos. Consta da ata de 14 de agosto de 2014 e que julgo que até é uma exposição sua a explicar a proposta da McKinsey. Que ativos problemáticos é que eram estes que já se conheciam na altura?
Senhor Deputado, o banco tinha uma grande componente imobiliária na sua carteira, resultante de dações em pagamento e, portanto, e resultante também de projetos que tinha financiado e que não tinham corrido bem. E essa componente imobiliária justificava-se, em nossa opinião, que foi corroborada pelo consultor, em que praticamente quase criar uma unidade de gestão de ativos imobiliários com competências específicas, dada a dimensão desses mesmos ativos.
Muito obrigado.
Repare, havia também créditos em cumprimento, ou seja, havia NPLs, claro que havia, não é? E, portanto, nós na altura tínhamos pensado, salvo erro, em 4 grandes grupos. Portanto, era o imobiliário, eram os NPLs, eram as atividades não core, ou seja, atividades não principais, porque tínhamos o banco tinha uma rede internacional extensa e que era preciso analisar detalhadamente a contribuição de cada uma dessas unidades para a formação do resultado do banco, expurgando de subsídios cruzados. Dar um exemplo: se uma determinada unidade operacional origina uma operação, ganha a comissão de originação, mas se a contabilização é feita no balanço do banco, então a unidade operacional tem margem, mas quem tem o custo é o banco que faz o booking. Pois, ou seja, também, ao fim e ao cabo, quando era o banco que fornecia os fundos em mercado monetário para que um conjunto de subsidiários funcionasse. Portanto, ou seja, era preciso descruzar tudo isso para termos uma visão o mais clara e transparente possível para decidirmos, com informação, o que é que devíamos fazer e porquê e qual é que era o objetivo a atingir.
Mas nessa data estavam longe de imaginar as imparidades e provisões que o banco viria a reconhecer muito mais tarde.
Claro, ouça, Sr. Deputado, eu a figura que utilizei é aquela que considera mais violenta, que é mergulhar em várias cataratas diferentes ao longo do dia, todos os dias, não é? E, portanto, veja de que o tempo era um recurso, apesar de todos nós termos o mesmo recurso que é 24 horas, naquele caso ali era manifestamente escasso.
Voltando aqui ao dia 30 de julho, 29, 30 de julho, portanto, era reconhecido que era extremamente difícil concretizar um aumento de capital depois de ter existido os já 1.045 mil milhões de euros, e nessa altura o Dr. António Souto, está referindo numa das atas, defende a necessidade de um respaldo financeiro institucional para conter a sangria de recursos do banco. O Dr. Vítor Bento acrescenta que a reação do BCE à divulgação destas contas é também um elemento imprevisível, sendo de recear que possa assumir aspectos drásticos. Que aspectos drásticos eram estes que podiam estar em cima da mesa da parte do BCE nesta data?
Senhor Deputado, deixe-me tentar responder de uma forma que se identifique comigo. Eu toda a vida trabalhei, não toda a vida não, também trabalhei em multinacionais, mas ultimamente trabalhei em empresas portuguesas. O que significa que, sem querer estar a fazer nenhuma diferença entre as pessoas, eu procurava sempre contratar empresas portuguesas como fornecedoras de bens e serviços, contratar quadros portugueses e trabalhadores portugueses a igualdade de circunstâncias. Sempre. Porquê? Porque tenho uma máxima que é, se não formos nós a puxar por nós e pelo nosso país, quem é que vai? E, portanto, toda a vida fiz isto. Se eu estiver sentado, eu tinha, no grupo onde eu trabalhei, tínhamos uma parte de uma empresa em que, de facto, ou seja, quase que não justificava o tempo que nós ocupávamos em conselho a discutir a empresa, mas eu dizia a mesma coisa. Nós não perdemos dinheiro. Quantas pessoas trabalham cá? Enfim, eram umas dezenas. Quantas famílias dependem disto? Multiplicávamos normalmente cada pessoa por 4. Então é assim, se nós não perdemos dinheiro, ocupa-nos tempo de gestão. Mas se nós fecharmos, há uma série de pessoas que vão ficar sem uma história para contar em casa e que vão viver em condições. Então, se podemos, vamos é procurar otimizar a gestão o mais possível, já que não perdemos para ganhar um bocadinho. E dizia também aos meus colegas de Comissão Executiva, reparem que se eu estivesse sentado em Paris, em Londres ou em Nova Iorque, este tema que estamos aqui a discutir demorava 5 minutos. E ao fim de 5 minutos estava resolvido. Quer isto dizer de que quando nós vemos a forma como os bancos portugueses apoiam a economia nacional e como os bancos estrangeiros apoiam a economia nacional, isto tem tudo a ver onde é que está o centro de poder localizado. Quando Portugal passou por um programa da ciência económica e financeira grave, e eu senti isso na empresa, não que tivéssemos dificuldade financeira, mas senti, a certa altura discutia-se muito a oportunidade de privatizar a Caixa de Depósitos. E eu fiquei preocupadíssimo com o tema. E fiquei preocupado com o tema e pensei, bem, há pessoas seguramente que não têm a noção do que é que está a passar com a economia para pensar numa coisa destas. E pensei de que, antes de 1974, tínhamos dois bancos públicos, o Banco de Fomento Nacional e a Caixa. E a razão pela qual havia o Banco de Fomento e a Caixa era porque os governantes da altura entendiam que era melhor ter dois do que ter só um para apoiar a economia portuguesa. Porquê? Porque os grandes grupos económicos controlavam os bancos portugueses e o dinheiro poderia chegar ou não às pequenas e médias empresas. Quando eu estava na Porto Cel e passámos por esta situação, eu pensei, eu vou então fazer aqui um caso prático para poder dizer novamente ao governo aquilo que se passa. E então pedi à minha área financeira que contactasse os bancos estrangeiros todos com quem a Porto Cel trabalhava, isso era imenso, até porque exportávamos para mais de 120 mercados, portanto pode imaginar. Mas tudo bancos de primeira ordem. Tínhamos preocupação com os bancos de primeira ordem e razão da minha preocupação com o Banco de Transição. E pedi o seguinte, que a Porto Cel na altura faturava talvez cerca de 1.500 milhões de euros por ano, portanto estamos a falar de que por mês eram cerca de 120 milhões, por semana cerca de 30 milhões, peçam 50 milhões de euros. E diz-me o meu colega com a responsabilidade financeira, mas para que é que eu vou pedir isso se nós não precisamos? Disse, olha, porque eu te estou a pedir, porque eu quero poder dizer ao governo português o que é que se passa com os bancos estrangeiros e que eles não apoiam a economia portuguesa e, portanto, quero ter uma prova inequívoca. E é por isso. Ok, vamos tratar disso. A resposta que veio era aquela que eu sabia. A diferença é o tempo que nós temos que perder a explicar, por vezes, aquilo que nós estamos cansados de saber e que outras pessoas não sabem. E a resposta que veio foi, a empresa é excelente, mas nós estamos impedidos pela nossa casa-mãe de assumir mais risco sobre Portugal. E como vocês têm os vossos ativos industriais sediados em Portugal, independentemente de venderem 95% em mercado internacional, vocês têm um risco muito grande condicionado à economia portuguesa. E, portanto, nós não podemos emprestar. Claro que eu pedi que fizessem lágrimas de crocodilo, para se lastimarem, que não precisamos de dinheiro para nada, felizmente porque sempre tivemos uma política muito cautelosa de financiamento do grupo, e quando fizemos um plano de investimentos que executámos de 1.000 milhões de euros, maior do que a Auto Europa, maior do que qualquer projeto de investimento inicial em Portugal foi feito, nunca tivemos o mínimo sobre financeiro. Eu disse isto ao Governo e disse, atenção, de que privatizar a Caixa é um erro crasso. Porque a Caixa deve ser utilizada como instrumento de política económica e desenvolvimento industrial para bem do país. Porque os bancos estrangeiros fazem isto. Na altura havia muito em moda os ecossistemas bancários. E que era muito bom nós conseguirmos ter um ecossistema mais variado. Eu também tinha trabalhado num banco estrangeiro antes. E também sabia as instruções que recebia da casa-mãe. E, portanto, ou seja, isto para lhe dizer de que era fundamental que houvesse este conhecimento do que é que estava a acontecer. Portanto, quando nós olhamos para o BES e para o Novo Banco e a importância que tinham na economia portuguesa e no financiamento, isto é muito importante. Agora, o banco tinha créditos, uma carteira de crédito complicada, tinha, mas ouça, eu creio que no relatório que acabou por circular por todo o lado, da Deloitte, Truncado, que foi publicada em 2020, ela há dito umas coisas curiosas, que o rácio de NPLs do novo banco, à data de 2015 e 2016 era 33%, e de Portugal era 20%, mas na União Europeia era 6%. E que depois, em 2017 e 2018, o rácio de NPLs do novo banco passa, salvo erro, de 33% para 28% e depois de 28% para 25%. E da economia portuguesa também vai baixando. Agora, o que é curioso é dizer assim, a intervenção do Banco Central Europeu na supervisão dos bancos portugueses ocorre em novembro de 2014. Até lá não estava.
Aquilo que eu depreendo da sua resposta é que, quando alguém fala dos aspectos drásticos, e neste alguém é no dia 30 de julho, o Dr. Vítor Bento, é que esta não era uma questão tão relevante que devesse ser analisada numa lógica tão emocional e devíamos ser mais pragmáticos. É isso que eu depreendo da sua resposta. No entanto, o Dr. Javier Musca diz assim, refere-se ao mesmo tema e menciona a possibilidade do BCE em, e cito, negar ao BES a possibilidade deste se continuar a financiar junto daquela entidade, caso em que, e volto a citar, se tornará inevitável uma intervenção estatal. Portanto, no dia 30 de julho era isto que era dito no Conselho de Administração do BES. Portanto, não sabíamos que ia existir uma resolução, mas sabíamos que era inevitável, iminente, uma intervenção estatal. Estou a aferir corretamente?
Senhor Deputado, permita-me só dizer o seguinte, que a memória que eu tenho é de que a resolução ocorreu porque o Banco Central Europeu decidiu que o banco não teria estatuto de contraparte e que não se poderia continuar a financiar no Eurosistema. E estamos a falar de cerca de 10 mil milhões. E que a alternativa era o Banco de Portugal providenciar essa liquidez através da linha de UELA, Emergency Liquidity Asset, ou seja, da linha de apoio de emergência. Como aconteceu, e o Dr. Vítor Bento ontem disse isto cá, nomeadamente na Grécia, o nosso assessor financeiro, Deutsche Bank, chamava isto os bancos zombies, que são os bancos de que não têm capital, funcionam com capital abaixo dos mínimos regulamentares, mas podem funcionar porquê? Porque os respectivos bancos centrais dos países lhes proporcionam a liquidez, porque, como digo, um banco vai à falência por falta de liquidez. A solvabilidade é uma questão regulamentar. Agora, quando não tem dinheiro para pagar as contas, leia-se, não tem dinheiro para fazer face ao reembolso dos depósitos, aí é que o banco vai à falência. Portanto, significa que, quando o Banco Central Europeu retira ao BES o estatuto de contraparte, o que é que diz? Meus caros senhores, os cerca de 10 mil milhões que vocês financiam no Eurosistema, acabou. Então, o que é que acontece? Ou há apoio público, ou então o Banco Central do país diz, não, eu substituo-me e forneço o dinheiro. E tem que haver apoio público. Como não houve apoio público, nem o Banco de Portugal estava na disposição de emprestar 10 mil milhões, então o Banco de Portugal decidiu aplicar a medida de resolução. E com a aplicação da medida de resolução voltou-se a desbloquear outra vez e o novo banco teve novamente acesso, como contraparte, ao financiamento do sistema bancário europeu.
O que eu deduzo da ata de 30/7 é que, em face dos resultados do primeiro semestre, era inevitável e era do conhecimento da administração do novo banco que poderia haver uma reação do BCE, que desvalorizou aqui, entendo eu, num sentido mais positivo ou pragmático, ou seja, vamos encontrar uma solução, mas corrija-me se eu tiver percebido mal, mas os seus colegas falam aqui que pode haver mesmo uma intervenção do BCE e que ela é inevitável. Estavam em causa 10 mil milhões do Eurosistema, que estavam colateralizados, portanto existia uma garantia. Aquilo que eu lhe pergunto já agora é se essa garantia era 100% ou não.
Senhor Deputado, duas questões. Relativamente ao Banco Central Europeu, eu a ideia que tenho destas instituições supranacionais é que são instruções legalistas que... Por vezes, eu digo assim, como são legalistas e formalistas, não lhes corre o sangue nas veias, no bom sentido da palavra, ou seja, preocupam-se com o formalismo, com a legalidade e que tudo esteja como deve ser. Nós que estamos cá em Portugal e que estamos no terreno, preocupamos com o nosso país e com os nossos. E, portanto, ou seja, há um nível de preocupação diferente. Como disse há pouco, quem está sentado muito longe daqui toma uma decisão com uma frieza que quem está cá não é capaz de a tomar. E, portanto, a preocupação quanto ao Banco Central Europeu, é a preocupação que eu acho que todos nós devemos ter perante instituições supranacionais, quando temos um problema seríssimo e que requer um carinho especial a cuidar com o problema. Porque às vezes é preciso haver esse carinho, porque, ou seja, porque o